Erosão nas praias avança e obras de proteção nem sempre funcionam. Frequência de transtornos mentais dobra entre a infância e a adolescência. Cobras cegas produzem líquido parecido com leite para alimentar seus filhotes. Paleontólogos identificam fóssil de tartaruga gigante. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a busca de estratégias para conter o avanço da erosão nas praias brasileiras. Obras de proteção costeira podem ajudar, mas por falta de planejamento e de estudos consistentes, os resultados às vezes ficam longe do esperado, geram problemas em praias vizinhas e exigem novas intervenções. Outro destaque do programa é um anfíbio que exibe um comportamento incomum, semelhante ao de um mamífero. As cecílias, conhecidas também como cobras cegas, liberam um líquido com componentes parecidos com os do leite para nutrir seus filhotes recém-nascidos. Os filhotes, por sua vez, emitem sons antes de serem alimentados, como se estivessem pedindo comida. Vamos conversar também sobre um estudo que analisou como a frequência de transtornos mentais aumenta entre a infância e a adolescência. O trabalho mostrou que 6,8% das crianças de 5 a 9 anos de idade tinham ao menos um transtorno psiquiátrico e essa proporção chegou perto de 14%. Dos 15 aos 24 anos de idade. E também vamos falar sobre o fóssil de uma tartaruga gigante encontrada na Amazônia e a possibilidade de que ela tenha sido extinta porque era alvo de caça pelos primeiros agrupamentos de humanos que habitaram a região. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Uma dose única de um anticorpo monoclonal injetável protegeu crianças africanas de contrair malária por até 6 meses. A taxa de eficácia na prevenção de infecções chegou a 70% quando foi aplicada uma dose elevada do anticorpo e de 65% com uma dose mais baixa. O estudo clínico, publicado na revista científica The New England Journal of Medicine, foi liderado por uma equipe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. A droga contra a malária foi testada em crianças de 6 a 10 anos no Mali, o sétimo maior país da África. Os resultados sugerem que anticorpos monoclonais podem reforçar um conjunto de estratégias que vem sendo usadas para deter a malária, que também incluem medidas como o uso de mosquiteiros tratados com inseticidas, a aplicação de uma vacina e o uso de outros medicamentos. A malária causou cerca de 608 mil mortes em 2022, 3 em cada 4 mortes eram de crianças africanas com menos de 5 anos de idade. A Academia Chinesa de Ciências divulgou mapas geológicos da Lua com a mais alta resolução já obtida e deve usá-los para apoiar seus projetos de exploração lunar. O Atlas Geológico do Globo Lunar revela um total de 12.341 crateras, 81 bacias e 17 tipos de rochas, entre outras informações. A maior parte dos dados foi coletada por uma sonda chinesa que orbitou a Lua entre 2007 e 2009 e reuniu informações sobre a topografia e as estruturas geológicas do satélite da Terra, além de identificar a composição de diferentes tipos de rochas. O geoquímico Jiang Zhongliu, um dos líderes do projeto, disse à revista Nature que os mapas lunares disponíveis anteriormente datavam dos anos 1960 e 1970 e haviam sido feitos pelos Estados Unidos com dados coletados pelas missões Apollo. O novo Atlas está disponível em inglês e em chinês. O Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que é a principal ferramenta de financiamento à pesquisa e à inovação do governo federal, aprovou seu plano de investimentos para 2024. Serão aplicados 12 bilhões e 700 milhões de reais em 10 programas. Esses programas vão financiar, por exemplo, a compra de equipamentos e o reaparelhamento de laboratórios de pesquisa, estudos sobre biodiversidade e sustentabilidade na Amazônia, projetos de inovação de empresas, entre outras iniciativas. Também estão previstos investimentos na expansão do laboratório de luz síncrotron Sirius, na construção do reator multipropósito brasileiro que vai fabricar radioisótopos de uso médico, e no desenvolvimento de uma nova geração do satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, o SIBERS. O FNDCT é abastecido com receitas de vários segmentos da economia, como petróleo, energia, saúde e biotecnologia, que são recolhidas pelos fundos setoriais de ciência e tecnologia. Edgar Dutra Zanotto, pesquisador do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, foi homenageado pela American Ceramic Society com um dos prêmios mais importantes na área de ciência dos materiais vítreos, a Vachnia Frontiers of Glass Science Lecture. Zanotto coordena na Universidade Federal de São Carlos o Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. A Frontiers of Glass Science Lecture é concedida anualmente a um cientista que tenha feito contribuições excepcionais para o avanço da ciência dos materiais vítreos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em 2007, uma equipe de filmagem do canal britânico BBC visitou o Instituto Butantan, em São Paulo, para captar imagens de anfíbios para uma série. As gravações registraram uma cena intrigante. Filhotes de cecílias, também conhecidas como cobras cegas, se aglomeravam em volta da abertura cloacal da mãe, que é o mesmo local por onde eles nascem. Agora, passados 17 anos, um grupo de pesquisadores do Butantan encontrou uma possível resposta para esse comportamento. Os filhotes do anfíbio subterrâneo extraem da pele da mãe um líquido grosso com componentes parecidos com os de leite. Poucas espécies não mamíferas apresentam esse tipo de comportamento. O artigo que descreve o comportamento foi publicado em março na revista Science e nós vamos conversar agora sobre esses resultados com o biólogo Carlos Jared, do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan e autor desse artigo. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado.
Professor, antes de falar dos resultados desse estudo, eu queria voltar um pouco para aquela observação que foi feita em 2007, em que uma equipe do naturalista britânico David Attenborough esteve aí no Butantan, enquanto fazia o documentário, registrou esse comportamento das cobras cegas. Como foi essa observação e como ela suscitou seu interesse por explicar esse comportamento?
Então, essa equipe ela veio filmar exatamente o resultado, os dados obtidos de um trabalho anterior nosso publicado na Nature, que é o fato dos filhotinhos comerem a pele da mãe, né? Eles se alimentam da pele da mãe. Esse trabalho novo agora complementa esse antigo, mas esse antigo, a equipe veio e usando uma aparelhagem muito sofisticada, que na época era mais ainda, né? Que era uma aparelhagem de filmagem por endoscópio, né? A gente, antes de ter essa filmagem, antes deles virem também, a gente foi lá para a mata, coletou algumas ninhadas, né? E as ninhadas estavam prontas quando eles chegaram. E aí eles colocaram o endoscópio e analisaram direitinho todo o processo de comer a pele da mãe. E foi muito interessante, porque eles pegaram exatamente o momento que tem aquela a frenesi, o próprio David Attenborough fala frenesi, né? Que os filhotinhos ficam arrancando a pele da mãe rapidamente, né? tentando concorrer um com o outro. Né? Foi uma coisa muito boa, porque além de eles verem que os filhotes comem a pele da mãe, eles também constataram que os filhotinhos ficavam uma boa parte do tempo na abertura cloacal da mãe. E essa mãe, ó, é importante dizer, essa mãe ela fica 2 meses sem sair do junto dos filhotinhos. Os filhotinhos ficam, ela faz como se fosse uma rodinha, e os filhotes ficam no interior da rodinha. E é interessante que essa mãe fica 2, 3 meses sem comer, baixa uns 30% do peso, e os filhotes na primeira semana sobem 130% de peso. Né? E aí foi o momento que a equipe viu que os filhotes passavam uma boa parte do tempo na abertura cloacal da mãe. Isso ficou rodando, a gente não sabia exatamente o porquê. Né? Então foi exatamente o que aconteceu. Quem deu a dica foi a equipe do Dave Attenborough, lá na série Life in Cold Blood, que foi a série que tratava dos animais heterotérmios, né, os anfíbios e répteis, principalmente.
Professor, e como vocês descobriram que eles estavam se alimentando de uma substância que tem compostos semelhantes aos do leite?
Foi esse impulso inicial foi dado pela equipe do Dave Attenborough, que falou disso. Mas aí ficava uma coisa tão sem fundamento. A gente vê os animais, os filhotinhos, extremamente dinâmicos, muito espertos, né, rápidos, andando, vamos dizer assim, rastejando pela pele da mãe. E a gente constatou que eles se alimentavam muito pouco dessa pele, né? E eu falo, poxa, mas de onde é que vem? E aí a gente viu que essa pele tinha, através da histologia, de morfologia fina, vamos dizer assim, a gente viu que a pele tinha bastante lipídio, gotículas de lipídio na pele, e também proteínas, né? O aspecto proteico e lipídio. Mas a gente não sabia de onde vinham os açúcares, né? Os carboidratos, que são tão importantes na manutenção do animal, na atividade dos animais, né? Em relação à nutrição, né? E aí, então, aconteceu que a FAPESP aprovou para mim um pós-doc, que aliás tinha feito a especialização, o mestrado, o doutorado e o pós-doc comigo. Um menino já não dá mais, né? Mas hoje em dia ele já está com um pouquinho, aí já nos 30, né? E ele veio trabalhar comigo, quer dizer, continuou trabalhando comigo através de uma bolsa de pós-doc. E aí, com ele fazendo toda essa parte mesmo, que ele fez um trabalho muito preciso, né, de prospecção em toda essa região, né, porque nós somos morfologistas, né, então a gente trabalha bastante com microscopias em geral, inclusive eletrônica. Então, o que aconteceu foi que ele foi atuando, pesquisando em toda a parte final do aparelho digestivo e reprodutor de fêmeas em cuidado parental e fêmeas fora de cuidado parental. E por uma casualidade, assim, de repente, descobriu-se que as fêmeas em cuidado parental desenvolviam glândulas de produção de alimento no oviduto, durante a época do cuidado parental. E ó, é importante falar que essas fêmeas, elas soltam o que nós chamamos de leite, e foi bem aceito também pela comunidade científica dessa área, porque realmente esse termo já está, vamos dizer, consagrado, mesmo em outras, em não mamíferos, se usa em geral, se usa leite mesmo. Né?
E vocês também descobriram que os filhotes emitem sons pouco antes de serem alimentados, é isso?
Isso foi a grande achado, porque a gente não esperava. O que aconteceu foi o seguinte, durante 300 horas de filmagem, a gente desenvolveu um sistema parecido quando o David Attenborough veio, né? A turma dele. Foi o ninho, e aí a gente pôs um cone em cima do ninho, bem fechadinho, né? E em cima colocamos a câmera com uma câmera até bem sofisticadinha, né? Que tem para infravermelho, para pegar o close, né? E com som. A gente não sabia nem que tinha som, né? Aí quando passamos, quando começamos a passar, esses, o Pedro, que é o pós-doc, Pedro Fontana, né? A gente começou a ver e começamos a ver uns cliques, sabe, uns estalidos, assim. Isso é comum, que é até um termo em inglês que eles usam, begging behavior, né? O comportamento de implorar, né? Ou até beggar, que é mendigo, né? Então, se viu, e na hora se pensou nisso. Olha que interessante, um bicho fossorial que usa o som, que tem muito a ver, não é? Um bicho está no escuro, totalmente escuro, sem cego, pelo menos para a imagem. E na hora foi uma coisa muito curiosa. E tivemos isso daí de quebra, né? Foi um outro achado de quebra, que a gente não esperava isso, né? É tanto que a gente publicou isso e teve pessoas da área, dessa área de comunicação animal, que ficou fazendo perguntas que a gente, realmente não é a nossa especialidade, né? O que a gente viu foi isso. E aí a gente teve que aumentar bastante mais o som para ainda ficar mais claro o gritinho deles, né? A coisa mesmo deles implorando ou avisando a mãe, pode soltar o líquido. Aí entra a coisa, olha, esses animais comem a pele da mãe, o primeiro trabalho, uma vez por semana, mais ou menos. A partir do momento que a gente começou a filmar, a gente via que eles estavam o tempo todo sugando o que a mãe enviava. E esse leite que a mãe enviava tem bastante lipídio e tem carboidratos, é muito parecido com leite. Inclusive, tem até componentes muito parecidos com leite mamífero mesmo, né? E os filhotinhos, inclusive, às vezes até enfiavam... A disputa era tanta que muitos deles podiam até enfiar a cabeça dentro da abertura cloacal. Agora, é importante dizer também que a abertura cloacal da mãe, ela fica 3 meses sem comer nada e a abertura cloacal fica totalmente limpa, não tem fezes, não tem nada, não é? Que a turma poderia pensar, puxa, vou usar uma coisa dessa, mas não, é totalmente limpinho. E a secreção, ela é bem, bem viscosa e bem transparente, sabe? Totalmente transparente.
Professor, esse tipo de alimentação já tinha sido observado em outros animais não mamíferos, não é isso? O que há de específico nessa descoberta em relação às cecílias? Em que isso é diferente do que se viu antes?
Olha, em primeiro lugar, um anfíbio amamentar é uma coisa muito inusitada, né? Um anfíbio. Porque os mamíferos, né? Os mamíferos, eles têm um sistema próprio, né? De mama, de glândulas mamárias, aquela história toda. E anfíbio não tem. Isso daí mostra... A meu ver, é muito curioso, é tanto que o Science logo aceitou, que mostra a plasticidade da evolução, da natureza, das adaptações. Né? Os animais eles são extremamente plásticos, né? Durante os milhões de anos da história evolutiva de cada um. Esse grupo de anfíbios, eles também são extremamente plásticos. E a plasticidade ela está em função do ambiente que eles vivem, né? Então, você vê, de novo, uma coisa louca. Eu sempre costumo dizer que esses animais são... O estudo desses animais são verdadeiras caixinhas de surpresa, né? De repente, você encontra um bicho gritando lá para a mãe dar comida, né? Então, olha, pelo ponto de vista evolutivo, pelo ponto de vista da ciência pura mesmo, né? Por enquanto, né? Não tem implicação nenhuma com o antropocentrismo nosso, né? Que é aquela história de adaptar tudo em função do ser humano. Mas em função de você estudar as espécies, ver essa plasticidade, essa beleza toda que tem, essa estética toda que tem na natureza, né? Como os animais eles se adaptam, como eles vivem, né? Isso é muito interessante e crucial, inclusive, para a formação, né?
Nós conversamos com o biólogo Carlos Jared, pesquisador do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan. Para saber mais sobre a descoberta de um comportamento incomum para um anfíbio, que lembra de um mamífero, leia a reportagem de Letícia Naísa no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a vocês e uma boa chance de divulgar mais ainda esse trabalho.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Construídos há décadas ao longo da costa brasileira, espigões, muros de contenção, quebra-mares e outros tipos de obras que procuram proteger as casas e avenidas contra o avanço do mar devem se tornar mais necessários nos próximos anos. A erosão marinha, que já alterou 60% do litoral brasileiro, deve se agravar porque as mudanças climáticas tendem a tornar as tempestades mais fortes e as ondas mais altas. Mas escolher o tipo adequado de intervenção é um desafio para pesquisadores e autoridades. Tem sido comum, por falta de planejamento ou de estudos consistentes sobre seus prováveis efeitos, que as obras de proteção costeira não funcionem como desejado para deter a força do mar e muitas vezes precisem ser refeitas ou complementadas com novas medidas. Nós vamos conversar agora sobre esses desafios com a geóloga Célia de Gouveia Souza, do Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA, que é ligado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ela também é professora convidada do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço.
Professora, de que forma os eventos climáticos extremos alteram a dinâmica do mar e estão agravando a erosão do litoral?
Esses eventos severos aí, né, que a gente costuma chamar de eventos meteorológicos oceanográficos, né, o nome já diz, então eles têm causas que estão relacionadas com ciclones, principalmente aqui no Sudeste, ciclones extratropicais, e isso o que que faz? Né? Aumenta as ondas, aumenta a energia de ondas, eleva as ondas, né? Então a gente chama de ondas de tempestade, mas também provoca o que a gente chama assim, de uma elevação do nível do mar de curto período, né? Então sobreleva esse nível do mar, tá? Então, bom, então a gente está falando em ondas de tempestade e marés de tempestade, né? Os piores eventos são aqueles onde a gente tem tanto ondas muito altas e fortes, né, quanto o nível do mar subindo bastante, né, esses eventos são os piores. Então, eles, quando eles chegam na praia, então, quando essas ondas chegam na praia, né, então, imagina, ondas altas, ondas mais altas, a maré também se elevando. Então, vai inundar a praia, né, e vai tirar a areia da praia e vai levar essa areia embora, né. Nos casos mais, né, fortes, né, onde a gente tem muita elevação desse nível do mar, a gente, muita sobrelevação, né? Que vai acontecer? Essa água do mar invade a urbanização, né? Então, ela ultrapassa o limite da praia e invade as avenidas, as ruas, avenidas, casas, né? Muitas vezes, garagens de prédios. Então, o que a gente está falando? A gente está falando em dois fenômenos, né? A erosão costeira, a erosão da praia, né? Ou erosão praial, e a inundação costeira na orla oceânica.
Professora, em um projeto de pesquisa que a senhora coordena, foram registrados 279 eventos climáticos severos de 1928 a 2021 no litoral paulista. Entre 1928 e 1999, o número de ressacas com ondas de mais de 2,5 metros de altura aumentou 19%. Mas nas duas décadas seguintes, esse aumento foi de 80%. Que impacto essa aceleração teve em processos erosivos?
Quando a gente fala em erosão costeira, né, a gente está falando em... São dois focos, né? Na verdade, são dois tempos de erosão, né? Tem aquela erosão que é essa que ocorre nesses eventos, né? Que a gente chama de erosão de rápida, né? Vamos dizer assim, né? Essa erosão, ela é diferente daquela erosão de uma praia que vai perdendo areia ao longo do tempo, né? Que a gente chama, então, de erosão crônica, tá? Então, a gente tem a erosão aguda, ou essa rápida, devido à passagem de um ciclone, por exemplo, né? Desses eventos meteorológicos e oceanográficos muito fortes. E a gente tem também aquela erosão que está também associada a uma amplitude, assim, uma gama de causas, que sejam causas naturais, como, por exemplo, a elevação do nível do mar devido às mudanças climáticas, devido ao aquecimento global, e também outras causas naturais, mas também há causas que a gente chama de causas antrópicas, ou seja, provocadas pelo homem, vamos dizer assim, né? como, por exemplo, a urbanização que começa a adentrar para cima da praia. Então, isso é muito comum, né? A gente ter as praias urbanas, cada vez vai se fazendo mais coisa em cima da praia, né? Então, a gente vai ter, claro, nessas áreas, quanto mais estreita for uma praia, né? Quanto mais, menos areia tiver numa praia, né? Quanto menos natural ela for, vamos dizer assim, mais esses eventos aí severos, né? Esses eventos que a gente está falando, né? Meteorológicos oceanográficos, as ressacas do mar, as marés altas anômalas, isso, elas vão, o impacto vai ser maior, né? Então, o que, que eu quero dizer? Se uma praia está em erosão costeira crônica, está faltando areia. Então, eu costumo dizer, né? Está entrando menos areia, né, do que deveria, ou então está saindo mais areia do que deveria. Ou seja, é um balanço que não está bom, é um balanço negativo. Então, está faltando areia, né? Então, se está faltando areia nessa praia, aí a gente pode dizer que ela entrou em erosão, no processo de erosão costeira crônica. E isso é algo de anos, muitos anos, décadas também, tá? Então, veja, uma praia, quando ela entra nesse processo, é um alerta para a gente, né? Ela não consegue mais exercer o seu papel, que é um dos papéis mais importantes dela, que é essa proteção física, né? Contra essa barreira natural, contra a ação do mar. Sempre teve ressaca, não é de agora que tem ressaca, né? Sempre teve eventos fortes, a gente sempre teve isso. Só que, coincidentemente, nós estamos tendo um aumento desses eventos, se a gente acredita que seja mesmo impacto de mudança climática, né? Aumento desses eventos curtos aí, né, de ressacas e marés altas anômalas, e o nível do mar subindo. Então, tanto de um lado quanto de outro, né? Qual é o efeito da praia do nível do mar que sobe? Quando o nível do mar está subindo, ele vai cada vez mais, de uma forma bem lenta, ocupando o espaço dessa areia. Então, ele leva a areia, por quê? Porque ele está subindo, né? Então, ele vai entrando na direção do continente. Então, ou seja, a praia já, teoricamente, ela já vai diminuir de largura e ela já vai perdendo areia, né? Numa escala de tempo maior, né? Do que esse do ciclone aí que está passando aí, que está trazendo ondas, né? E marés altas aí, né? Tá? Então, é meio esse jogo, esse balanço, né?
Professora, poderia dar um exemplo de um local em que isso está acontecendo? Onde o problema é pior aqui em São Paulo?
Eita, aí a gente tem muitas praias, né? Onde está acontecendo, está São Paulo, não é isso, no Brasil também, né? Aqui em São Paulo a gente tem, eu posso citar algumas praias, né, que estão processos, né, de erosão muito forte no litoral norte, né? A gente tem praias, uma praia em Ubatuba, por exemplo, que é a praia da Barra Seca, em Caraguatatuba, que é a praia de Massaguaçu, pelo menos um trecho dessa praia, né, que está com erosão crônica, né? A gente tem, na Baixada Santista, a gente tem muitas praias. Eu tenho um mapa de risco, né? Então, no meu mapa de risco, a gente tem 5 classes, né? Risco muito baixo, risco baixo, médio, alto e muito alto, né? Então, só para você ter uma ideia, existem, assim, grande, maior parte das praias do sul da Baixada Santista, né? Estão em risco alto e muito alto de erosão, por exemplo, né? Embora eu faça uma classificação geral pela praia, né? Ah, esta praia está em risco alto ou muito alto de erosão, né? Ou esta praia está em risco médio de erosão. Às vezes, uma praia em risco médio, ela tem um setor que está muito erosivo e um setor que está menos erosivo ou pouco erosivo, né? E isso está relacionado, como eu falei, são várias causas, né? Então, você está causas naturais, nível do mar subindo, esses eventos aumentando, mas nós temos as causas antrópicas, né? Ou seja, essa coisa da urbanização entrar sobre a praia, obras de proteção costeira, né? Saiu recentemente uma matéria na revista FAPESP sobre essa questão de obras de proteção costeira, ditas de proteção costeira, que, na verdade, acabam piorando o estado de erosão. Então, essa praia que eu falei, Massaguaçu, por exemplo, né? Essa erosão de Massaguaçu, ela começa por volta do finalzinho, 1999, 2000. Então, por exemplo, 2000, 2001, ela começa a ser sentida, tá? Por que ela começa a ser sentida? Porque a praia, de repente, a avenida da praia, que na verdade é a BR-101, que passa em frente a essa praia, né? lá no município de Caraguatatuba, ela começa a destruir a estrada, né? Então, o mar começa, de repente, a destruir a estrada, né? Quando ela começa a ser sentida, e eu estava acompanhando, acompanhei esse processo durante esse tempo todo, ela tinha, assim, mais ou menos a extensão onde a gente via a destruição da estrada, ela tinha o quê? 100 metros de extensão, essa erosão. Aí começou-se a tomar medidas, né, ao longo do tempo, medidas inadequadas, medidas que não foram próprias para sanar o problema da erosão ali que estava acontecendo nesse trecho. Era um trechinho na metade, na parte mais ou menos, na parte central da praia, né? O resto ainda estava bem. Bom, hoje a gente tem quase 2 quilômetros de erosão. Então, significa o quê? Eu tinha 100 metros e em 20 anos essa erosão se transformou. Mas por quê? Bom, Célia, você está falando que os eventos têm aumentado. Com certeza, esses eventos têm aumentado. Só que eles aumentam para todas as praias, eles não atuam só nessa praia. Então, tem praia que conseguiu se acomodar, mas ali não, né? As intervenções antrópicas, ou seja, a intervenção de obra, em termos de construção de obra rígida, né, que a gente chama, que são as piores, no caso, aí, foram se tentando tantas obras diferentes e cada uma foi piorando a situação. Por quê? Se você não recupera a praia, porque aqui é assim, qual é o paradigma? A gente primeiro tem que tentar recuperar a praia. A praia, né? Não recuperar a avenida ou tentar proteger a avenida. Nós temos que começar a proteger a praia. Tomar medidas, né? Olhar para essa praia, entender o funcionamento dela e dizer, bom, o que ela está precisando para ser corrigido este processo que, ao longo de décadas, ao longo de anos, ao longo de décadas, pode se tornar muito maior. Como eu falei, tem quase 2 quilômetros. Hoje em dia são quase 2 quilômetros de praia em risco alto, em risco muito alto de erosão, né? Então, por aí a gente já vê essa importância de a gente tomar soluções adequadas para cada praia.
Professora, e o que é uma solução adequada? Existe uma técnica de contenção que poderia funcionar para todos os problemas ou cada praia precisa de ações de contenção específicas?
Cada praia. Na verdade, cada trecho de praia precisa de uma ação específica, né? E isso tem que ser estudado antes de se fazer qualquer medida, né? Por quê? Então, é justamente isso, para não deixar que essa praia entre em erosão crônica, entre em risco, né, em estado alto, muito alto de erosão, né? Acho que é por aí que a gente tem que ir, né? Começar a não deixar a praia entrar em erosão crônica, né? Tá? E enfim, é isso. Cada praia vai merecer a obra que ela necessita.
Nós conversamos com a geóloga Célia de Gouveia Souza, do Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada.
Seguimos falando sobre erosão no litoral brasileiro. O geógrafo Davis de Paula, da Universidade Estadual do Ceará, gosta de caminhar pelas praias de Fortaleza, capital do estado, e da cidade vizinha de Caucaia. Em seu trabalho como pesquisador, ele estudou o que vem acontecendo com essa orla e observou que os 16 espigões de Fortaleza, construídos a partir da década de 1960 para deter o avanço da água, causaram uma intensa erosão nas praias do município vizinho. Espigões são estruturas alongadas, feitas de blocos de rocha, com dezenas ou centenas de metros que avançam sobre o mar. Os resultados da análise nas mudanças na linha da costa em praias do Ceará fazem parte de um trabalho publicado no ano passado na revista científica Earth Surface Processes and Landforms. Nós vamos conversar agora sobre esses resultados com Davis de Paula. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço a oportunidade, Fabrício.
Professor, queria começar falando sobre esse artigo que foi publicado no ano passado. Que área foi analisada e o que mudou nessa porção da linha costeira?
Bem, Fabrício, é um estudo mais amplo que trata do processo de erosão costeira no estado do Ceará, em trechos urbanizados da nossa costa. Quando se fala nesses processos, a gente sempre precisa levar em consideração também a ocupação humana. A ocupação humana, às vezes, em áreas muito vulneráveis. E, a partir daí, você sempre tem uma correlação que é importante ser feita. O quanto o mar avança sobre o continente, mas também quanto as infraestruturas urbanas também têm avançado em zonas que não deveriam. Daí, sempre a necessidade de ter investimentos na área de ordenamento territorial. Então, a nossa proposta do paper que foi publicado era compreender como essa dinâmica tem interagido em áreas densamente urbanizadas como a área metropolitana de Fortaleza.
Professor, e o que vocês observaram? Que dinâmica é essa?
Bem, a gente observou algumas dinâmicas interessantes em ambientes que também são diferentes, ambientes apenas de praia, ambientes com falésias marinhas. Praias e falésias marinhas, basicamente, são os destinos ou cartões postais do turismo no estado do Ceará. Pensando nesses destinos turísticos, nas formas de uso, a gente observou que a linha de costa realmente tem recuado, entrado em atrito com a malha urbana, provocando danos. E esses danos são no patrimônio público, são no patrimônio privado. Danos esses que requerem, de alguma forma, medidas, né? E essas medidas de proteção, elas podem acontecer de uma forma individual, ou seja, o morador local, o proprietário de um imóvel, ele mesmo faz a sua proteção costeira, geralmente com baixa tecnologia, baixo investimento e também com resultado não tão agradável, às vezes, para o investimento que foi feito. De um outro lado, dependendo dos setores a serem atingidos, o próprio governo local, as prefeituras, acabam por criar seus próprios planos, né? E a partir daí você acaba tendo estruturas rígidas, mais robustas, um pouco mais pensadas, mas que não necessariamente resolvem toda a problemática que é observada do avanço do mar aqui na costa do Ceará, mas também como na costa do Brasil como um todo.
Professor, em algumas praias são construídos espigões na tentativa de deter o avanço da água. O que são essas estruturas? Qual é a efetividade delas?
Bem, ótima pergunta, Fabrício. Eu vou pegar um exemplo para a gente comparar. Costa da Caparica, aqui em Portugal, por exemplo. Tem espigões? Tem. São espigões aí da década de 60 para final da década de 60 e início da década de 70. Os espigões são possivelmente a medida dura mais conhecida de proteção costeira no mundo inteiro. Só que é uma concepção, como acabei de falar, da década de 60 para a década de 70, década de 80, né? Que ainda continua ativa e basicamente sendo utilizada em outros países da América do Sul. No Brasil também é uma modalidade muito utilizada, no Nordeste também, no estado do Ceará não seria diferente. Esse tipo de estrutura, ele consegue pontualmente segurar um pouco de areia nas nossas praias. Segurando a areia nas nossas praias, elas engordam e elas inibem um pouco o avanço do mar. E elas podem e novamente voltarem a ter uma vida ativa. Só que ela traz um dano ao sistema complexo, que é o sistema da dinâmica das nossas praias, das nossas ondas, das marés. Quando você tem essa interação, obra costeira e toda essa dinâmica natural que existe, ela vai me trazer uma repercussão. E essa repercussão é um outro dano que vai acontecer numa praia vizinha. Daí eu vou ter que também remediar a praia vizinha com algum tipo de infraestrutura. É muito comum os espigões também virem associados com outras obras de menor calibre, claro, para poder atenuar os impactos adversos que ela traz. Então, uma infraestrutura que os países basicamente da Europa já deixaram de utilizar há algum tempo, tá? Já utilizam em menor quantidade. Na América do Sul, a gente já utiliza isso como a primeira medida a ser pensada quando você tem um caso emergencial. É muito comum no Brasil você observar processos erosivos que se desencadeiam ao longo de 10 anos e eles finalizam com uma obra geralmente muito dura, como nós chamamos, uma obra rígida. E o espigão é uma obra desse tipo. Só que isso me traz um dano ao meio ambiente, em termos de características, muito forte. Eu perco ali a minha vocação, que é uma vocação turística, uma vocação balnear, e faço uma troca para um litoral mais enrijecido, um litoral mais antropizado, né? Deixo de ter aquela costa natural, com dunas bem formadas, transporte de material, para enrijecer. Ou seja, eu vou ter uma costa que não se mexe. Só que isso é muito preocupante porque o mar ele não é pontual, ele é dinâmico. Então, ele pode estar atingindo durante o dia duas vezes aquela infraestrutura. Será que ela vai estar preparada? Ela foi calculada adequadamente? Então, a gente precisa pensar em um plano de proteção costeira. Esse plano tem que ser um plano nacional, ele não pode ser um plano local. né? Porque os municípios não vão ter capacidade técnica de realizar. Então, daí a ideia de se pensar num plano nacional de proteção costeira, ao mesmo tempo que precisamos pensar num plano de ordenamento territorial. Por quê? Eu tenho áreas que não foram atingidas ainda porque eu não tenho ocupações. Ela pode estar sofrendo erosão. E aquela região eu não posso abandonar e não colocá-la embutida dentro do plano. Ela tem que fazer parte, porque senão ela vai ser a futura área de erosão costeira. Então, dessa forma, eu tenho que pensar as áreas que estão sendo erodidas nesse momento e as áreas que não estão. Essas áreas que não estão, eu preciso conservá-las e inseri-las dentro de um plano nacional de conservação da linha de costa.
Professor, falando especificamente sobre os espigões de Fortaleza que causaram erosão em Caucaia, o que deveria ter sido feito ali e o que dá para fazer agora?
Bem, quando a gente fala da cidade de Fortaleza, a gente vai remontar ao século passado. É um processo erosivo que está muito associado com a construção de um porto na cidade de Fortaleza, o porto do Mucuripe. Porto esse que modificou toda a dinâmica da área central e a área oeste de Fortaleza, trazendo aí o avanço do mar para aquela região, destruindo praias que hoje são super famosas, como a Praia de Iracema. Então, esse trecho todo que vai do Porto do Mucuripe até o Rio Ceará, que faz limite com esse município de Caucaia, foi totalmente intervencionado entre a década de 40 e a década de 70. Nesse período, principalmente na década de 60, essa bateria de espigões ela foram construídas na costa oeste de Fortaleza. Essa costa oeste, com essa bateria de espigões, além de proteger pontualmente aquele trecho da costa da cidade de Fortaleza, ela desequilibra o abastecimento de areias. Uma praia sem areia, ela não sobrevive. Então, ela vai emagrecer, ela vai diminuir o seu porte, e aí, automaticamente, o nível de água avança sobre essa área que não está mais ocupada por sedimentos. Então, o que é que aconteceu? O equilíbrio sedimentar já era frágil na região devido à construção do Porto do Mucuripe, associado com essa bateria de espigões que foi construída, piorou ainda mais a situação do abastecimento sedimentar em direção ao município vizinho de Caucaia. Dessa forma, você começou a sentir os primeiros problemas de erosão costeira ainda no finalzinho da década de 70 no município vizinho, muito associado com a construção dos espigões na cidade de Fortaleza. Ah, professor, foi só isso? Não é só isso. Você precisa associar também a esse rio que divide os dois municípios, que foi totalmente degradado. A degradação desse rio diminui a sua contribuição de areias em direção às praias, ou seja, eu diminuo o abastecimento, eu diminuo a alimentação. Eu associo essas duas coisas. Se você pegar os dias atuais, você também pode associar a subida do nível do mar, né, como resposta do aquecimento global. Quando eu associo esses três índices, você tem a erosão de quase 60% da costa do município vizinho. Então, é muito complicado você analisar a erosão costeira só do ponto de vista local. Daí, Caucaia, nos últimos 2 anos, resolveu também proteger sua costa com a mesma medida adotada por Fortaleza, construindo inicialmente 3 espigões. Existem no projeto outros espigões a serem construídos. E qual será o impacto da construção desses novos espigões com os que já existem, por exemplo, em direção à única praia que existe nesse município não atingida por erosão costeira, que é a Praia do Cumbuco, que talvez, muito provavelmente, seja a praia mais visitada por turistas no estado do Ceará. Então, até um pouco antagônico, a praia mais visitada do Ceará ela está no município mais atingido do estado do Ceará. Então, o único resquício de praias que podem ter uma utilidade, digamos, eficiente nesse município, pode entrar em risco ou em colapso com a construção aí de mais de 8 espigões nessa costa do litoral de Caucaia, aderindo ao mesmo conceito que Fortaleza aderiu na década de 60. Mas pensar em proteção costeira no Brasil hoje corre sempre o risco de se pensar de uma forma insustentável a longo prazo. Porque eu resolvo a emergência, eu resolvo urgente, eu não penso a um longo prazo, eu não penso como isso vai ser daqui a 10 anos. Os municípios costeiros, eles precisam rapidamente passarem a pensar em planos de contingência. Tá? Por quê? O mar está subindo. Isso não é o professor Davis que está falando. São milhares de papers que são publicados todos os anos que falam sobre a mesma temática, subida do nível do mar de índole antrópica associado com aquecimento global. Então, nossas cidades, elas precisam ser resilientes. Mas como ser resiliente se nós não conseguimos pensar a longo prazo? Talvez seja uma questão que precisa ser melhor discutida e pensada dentro de um projeto de reordenamento territorial das nossas atividades.
Nós conversamos com o geógrafo Davis de Paula, professor da Universidade Estadual do Ceará. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Fico sempre à disposição.
Para saber mais sobre as obras de proteção costeira, suas limitações e as estratégias que podem ajudar a conter a erosão do litoral, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Os transtornos psiquiátricos podem se manifestar bem cedo na vida, já a partir da infância, embora se tornem mais frequentes na adolescência e no início da idade adulta, quando passam a causar mais impacto econômico e social. Com base em dados de 159 países coletados de 1990 a 2019, um grupo internacional de pesquisadores estimou a proporção de pessoas no mundo que apresentavam ao menos um transtorno mental nas fases iniciais da vida, dos 5 aos 24 anos de idade. Um dos resultados é que a frequência de transtornos mentais dobra entre a infância e a adolescência. O trabalho mostrou que dos 5 aos 9 anos, 6,8% das crianças tinham ao menos um transtorno psiquiátrico. Essa proporção chega a valores próximos a 14% dos 15 aos 24 anos. O estudo também estima que, no mundo, 293 milhões de pessoas com idades entre 5 e 24 anos tinham sintomas de ansiedade, depressão ou outros problemas psiquiátricos em 2019. Nós vamos conversar agora com o coordenador dessa pesquisa, o psiquiatra Christian Killing, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite.
Professor, antes da gente falar dos dados, que são impressionantes, queria perguntar o que explica esse aumento tão acentuado da incidência de transtornos psiquiátricos entre a infância e a adolescência. O que acontece nesse período?
Pois é, Fabrício, isso é uma janela de desenvolvimento em que muitas coisas acontecem na vida do indivíduo. A gente tem uma série de modificações que vão desde o ponto de vista de aspectos neurobiológicos, na verdade, falando biológicos, né, o corpo muda muito, não só aspectos neurobiológicos, propriamente ditos, de amadurecimento cerebral, mas flutuações hormonais, uma série de modificações na estrutura do próprio corpo acontecem nesse momento. Então, a gente tem alterações biológicas, né, alterações psicológicas, né, é um momento que o indivíduo desenvolve um pensamento mais abstrato, a capacidade de entender aspectos como metáforas, ironias, o que a gente chama de metacognição, o pensar sobre o pensar, e a gente tem mudanças sociais, quer dizer, a gente tem um momento também que o papel do indivíduo na sociedade, a interação, a dependência da família, a interação com os amigos, isso vai mudando muito rápido nesse período. Então, a gente tem mudanças biológicas, psicológicas e sociais, biopsicossociais, como a gente costuma dizer, que acontecem nesse período e que a gente entende que muitas delas contribuem para essa vulnerabilidade maior dos indivíduos para transtornos, para a incidência de casos novos de transtornos mentais nessa faixa etária.
Professor, quais os transtornos mais frequentes em cada faixa etária?
Então, essa é uma peculiaridade do nosso trabalho, na comparação com a imensa maioria da literatura até o momento, né? O nosso trabalho, ele traz dados que são conhecidos, de certa maneira, já na literatura pesquisa em psiquiatria e psicologia, mas a gente deu um recorte que não é muito usual. E a gente olhou para as faixas etárias específicas dentro da infância e adolescência. Muitas vezes os estudos falam não, a prevalência de depressão em crianças e adolescentes é X, a prevalência de transtorno de déficit de atenção em crianças e adolescentes é Y. E não se olha com granularidade para os diferentes estágios dentro da infância e adolescência. que o nosso trabalho mostrou é que há uma flutuação muito grande. Então, eu tenho, por exemplo, transtornos como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em que eu tenho mais prevalência nas idades mais precoces, depois eu tenho até um decréscimo dessa prevalência ao longo da adolescência e início da idade adulta. Enquanto que eu tenho outros transtornos, como os transtornos de ansiedade como grupo e os transtornos depressivos, em que eu tenho prevalências mais baixas na infância, mas que eu tenho uma curva ascendente que vai crescendo ao longo do desenvolvimento. Eu tenho ainda outros transtornos mentais mais raros, como o transtorno do espectro autista, que é mais raro na comparação com esses outros que eu mencionei anteriormente, em que eu tenho uma estabilidade maior, eu não tenho uma flutuação muito grande. Então, esse raio-x de poder identificar transtornos mais relevantes para a infância, transtornos mais relevantes para a adolescência e para a idade adulta, ele é muito importante, não apenas como um exercício acadêmico da gente compreender melhor os transtornos mentais, mas também, inclusive, planejar os serviços de saúde pública de maneira geral, para cada faixa etária.
E essa é uma contribuição do trabalho também, que é sugerir o que pode ser feito para enfrentar os transtornos psiquiátricos em cada fase, é isso?
Quais são as prioridades de cada faixa etária? Né? E a gente pensar, né? Por exemplo, não só há uma flutuação de prevalência ao longo dessas faixas etárias, mas a gente também conseguiu estratificar por sexo entre meninos e meninas. E a gente viu que, por exemplo, né, no caso do TDAH, isso também já é conhecido, mas a gente conseguiu demonstrar isso por faixa etária específica, o transtorno sempre é mais prevalente no sexo feminino. No masculino. Enquanto que eu estava pensando já aqui na depressão, que é o caso oposto, né, em que a gente tem até na infância meio que emparelhado ali meninos e meninas, mas a gente tem aquele crescimento ao longo da adolescência e esse crescimento acontece de maneira mais pronunciada no sexo feminino, aqui sim, nas meninas mais do que nos meninos. A gente não entende totalmente as causas disso, mas dado que a gente tem essa observação, inclusive quando eu vou pensar em estratégias, seja de tratamento ou estratégias de prevenção, eu tenho que reconhecer que a minha estratégia tem que estar direcionada para incluir predominantemente meninas nessa iniciativa.
Professor, essas mudanças da infância para a adolescência sozinhas não são suficientes para desencadear os transtornos, não é isso? Não há uma interação entre diferentes fatores que acaba desencadeando os transtornos mentais?
A gente entende, né, de maneira geral, os transtornos mentais como tendo uma etiologia que a gente chama de complexa. Significa que a gente não tem, dificilmente vai ter uma causa única, né? Até um tempo atrás teve aquela série, né, 13 Reasons Why, né, as 13 razões, né, são muito mais do que 13 razões. Né? Aquela série falava em 13 razões, mas são muito mais 13 razões. É uma equação bastante complexa essa. Mas nesta equação a gente tem elementos, como eu falei, biológicos, psicológicos e sociais. E eu acredito que o campo da saúde mental tem avançado bastante em entender esta complexidade. Vou dar um exemplo rapidamente aqui de um outro estudo do nosso grupo, um estudo que buscou identificar os fatores de risco para a depressão especificamente, e a gente examinou 11 fatores sociodemográficos individuais, utilizando dados de um estudo longitudinal grande feito aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E o que a gente observou é que cada um desses fatores, ele agregava um pouquinho de informação. Mas quando a gente juntava todos esses 11 fatores num algoritmo único, a nossa capacidade de prever os adolescentes que tinham maior ou menor probabilidade de desenvolver depressão aumentava substancialmente. Né? Havia uma espécie de sinergia, ou seja, aquela coisa de 1 + 1 = 3. Né? Quando eu junto 2 ou mais fatores, eu tenho um resultado que é maior do que a soma, mais informação do que a soma deles. Então, essa é uma necessidade num campo como o campo da saúde mental, a gente poder olhar para múltiplos fatores e não ficar preso a fatores únicos.
Professor, os sistemas de saúde estão preparados para lidar no tempo certo com esses problemas? Como está a capacidade de responder a isso aqui no Brasil?
Acho que uma expressão que tu usou aqui é fundamental, o tempo certo. Esse é um outro dado que o nosso estudo traz de maneira muito clara na comparação com outras questões de saúde, doenças cardiovasculares, neoplasias, até acidentes, a gente fez a comparação, os transtornos mentais impactam a vida dos indivíduos muito mais cedo na vida do que essas outras doenças. Então, se a gente quer falar de tratamento e também de prevenção de transtornos mentais, a gente não pode esperar a quarta década de vida, a quinta década de vida. A gente tem que começar cedo na vida. E aí, infelizmente, né, tanto o Brasil quanto a imensa maioria dos países, inclusive países ricos, países desenvolvidos, na Europa, América do Norte, Oceania, ainda deixam muito a desejar quando a gente está falando de tratamento e também de prevenção. Eu trago aqui a bandeira da prevenção porque isso é uma ideia que muitas vezes as pessoas podem ter um pouco de dificuldade de entender a possibilidade da gente prevenir transtornos mentais. E a gente tem dados da literatura, dá um exemplo bem simples aqui, mostrando que a prática de atividade física está associada a uma menor incidência de transtornos depressivos.
Nós conversamos com o psiquiatra Christian Killen, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para saber mais sobre a frequência com que transtornos mentais atingem crianças e adolescentes. Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto e Felipe Floreste na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço o convite e a atenção.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Quando os primeiros seres humanos chegaram à Amazônia, é possível que eles tenham encontrado enormes tartarugas nadando pelas águas da bacia do atual Rio Madeira. Nessa época, entre 40 mil e 9 mil anos atrás, de acordo com uma datação que ainda precisa ser confirmada, viveu um animal cuja mandíbula fossilizada foi encontrada em 2010 na região de Porto Velho, em Rondônia. Um artigo publicado em março na revista Biology Letters descreveu o animal como uma nova espécie batizada de Peltocephalus maturin, que teria uma carapaça com cerca de 1,80 m de comprimento, o que a torna uma das 5 maiores tartarugas já descritas. O achado suscita uma discussão importante, a possibilidade de que a atividade humana de caça tenha contribuído para a extinção dessa espécie, já que, como eu falei há pouco, a tartaruga gigante possivelmente conviveu com os primeiros agrupamentos humanos na Amazônia. Para falar sobre esse fóssil, nós vamos conversar agora com o paleontólogo Max Langer, pesquisador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP e coautor do artigo da Biology Letters. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Obrigado, eu agradeço a oportunidade.
Professor, como esse fóssil foi encontrado e como vocês chegaram à conclusão de que se tratava de uma mandíbula de uma tartaruga gigante?
Bom, identificar a mandíbula é bastante simples, né? Então, assim, é um osso peculiar. Na verdade, não se tem a mandíbula inteira, é um par de ossos dentários, são aqueles da frente da mandíbula. E é bem trivial, assim, que era a mandíbula de uma tartaruga gigante, a gente sabia desde o início. O difícil foi depois descobrir que tipo de tartaruga, né? Esse material foi descoberto meio que por acaso, que o pessoal faz a mineração de ouro lá nesses garimpos do Rio Madeira, né, em localidades que têm fósseis, então ocorre com alguma frequência esses achados. Aí esse material foi encaminhado para a Universidade Federal de Rondônia, né, onde a gente tem parceria lá, e aí acabou chegando aqui em Ribeirão, a gente tendo a oportunidade de estudar, né? Mas identificar como mandíbula de tartaruga foi simples. Qual tartaruga, aí foi uma questão mais complexa.
Complexa por quê? O que precisou se descobrir no caminho para concluir que essa é uma espécie nova?
Na verdade, a gente não tem muito mais do que a anatomia, né? Então, o material genético desse material, que já estava totalmente fossilizado, né? Não tem como resgatar, então bastava, só sobrava, na verdade, a estrutura anatômica ali para a gente ter como base. E a gente tem o conhecimento das tartarugas que vivem hoje em dia na Amazônia. Não é um fóssil muito antigo, né? A gente, por mais que a datação seja incerta, a gente estima que a gente esteja aí entre 20 e 10 mil anos, né? Então, geologicamente falando, é muito recente. Então, não devia ser muito diferente das espécies que vivem hoje em dia na Amazônia, né? Então, a gente passou a fazer essas comparações, né? A maior tartaruga que a gente tem hoje na Amazônia é justamente chamada tartaruga da Amazônia, né, Podocnemis expansa, que chega perto de 1 metro aí de carapaça, né, e a mandíbula dela era muito diferente, né, então a gente não tem um bicho parecido com a tartaruga da Amazônia hoje em dia. Por outro lado, tem um parente dela, que também é da Amazônia, né, chamada tartaruga cabeçuda, né, o Peltocephalus do Meridianus. E aí a gente começou a comparar e, de fato, a mandíbula é muito parecida, é só muito maior, né? Então a gente chegou à conclusão que era uma nova espécie gigante desse gênero, né, chamado Teutocephalus, que hoje inclui a chamada tartaruga cabeçuda.
Professor, existe a possibilidade de que o ser humano tenha tido um papel na extinção dessa espécie. É só uma suposição? Que elementos se tem para imaginar isso?
Como a gente não tem certeza da idade dessa tartaruga, de fato, ela pode ser até mais antiga que a chegada dos homens na América do Sul, ou na Amazônia, e aí não teria havido o convívio, né? Mas, de novo, como existe essa incerteza, também é possível que esse convívio tenha ocorrido. A gente sabe relativamente bem, é uma hipótese bem sustentada, que a chegada dos homens em várias partes do mundo, né, inclusive aqui na América do Sul, foi responsável pela extinção de várias espécies. E aquelas espécies de grande porte, se você pensar aqui na América do Sul, a gente tinha preguiça gigante, mastodonte, o gliptodonte, que é tipo um tatu gigante, e que provavelmente, né, se extinguiu pela atividade predatória dos primeiros humanos que aqui chegaram, né? E hoje em dia a gente não tem tartarugas gigantes na Amazônia, pelo menos não desse tamanho. Então é simplesmente uma correlação, assim, a gente tem uma evidência razoável que os humanos extinguiram vários mamíferos de grande porte, existe a possibilidade dele ter convivido com essa tartaruga gigante, né? Então ele pode ter sido responsável também por essa espécie não existir hoje em dia mais, né? Os animais de grande porte, eles tendem a ser mais afetados em eventos de extinção. Assim, quando é uma atividade predatória, um animal grande, obviamente, ele provê mais alimento, né? E são animais que normalmente têm uma taxa reprodutiva mais lenta, né? Então, assim, eles são mais afetados quando você tem algum distúrbio ambiental, no caso, inclusive, a chegada de uma espécie invasora, né, vamos dizer assim, como a espécie humana.
Professor, vai ser possível saber a idade exata desse fóssil ou essa incerteza é difícil de superar?
Eu acredito que não, porque na verdade a gente conseguiu fazer uma datação, né, que deu por volta aí de 10 mil anos. O problema é que a gente usou a apatita, né, que é um mineral que pode ser produzido metabolicamente, né, durante a formação do osso. Só que também ela pode ser precipitada no ambiente dependendo das condições ambientais. E nesse caso, a gente não consegue saber se a apatita que a gente encontrou é da formação do osso, que nos diria a idade, ou se é de uma precipitação mineral posterior. Então, essa idade que a gente tem, de 10 mil anos, mais ou menos, não pode não querer dizer nada, porque pode ser um osso mais antigo, onde nova apatita não biológica se precipitou posteriormente, né? Então, nesse fóssil, acho praticamente impossível que a gente consiga uma datação precisa.
Professor, para concluir, eu queria falar sobre o nome dessa tartaruga. Maturin é uma tartaruga fictícia do universo do escritor Stephen King. Como surgiu a ideia de batizar a tartaruga com esse nome?
Bom, isso aí não é responsabilidade minha, né? Na verdade, uma das coautoras, que foi inclusive a que identificou que a apatita que tinha no fóssil não servia para a idade, né? Nos deu uma má notícia, porque a gente achava que ia ter idade bem definida, né? Mas assim é a ciência, né? Ela teve a ideia, né, de, porque era uma fã do Stephen King, né, a Miriam Pacheco, a professora lá da UFSCar, que tem no universo de Stephen King essa Maturin, que é uma tartaruga, que seria um dos primeiros seres universais, que até teria vomitado o universo como a gente tem hoje, né? E, por sua vez, esse nome parece que Stephen King tirou de um livro anterior, é um explorador que chamava Maturin, alguma coisa assim, né? Então, por conta de ser uma tartaruga gigante, né, no universo de Stephen King, a gente, né, fez essa alusão, né? E que, na verdade, foi muito bem recebida. Assim, aparentemente, o Stephen King ou nenhum personagem dele, nenhum deles tinha sido homenageado cientificamente ainda.
Nós conversamos com o paleontólogo Max Langer, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais, leia a reportagem de Maria Guimarães na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Valeu, muito obrigado.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Antes de terminar, uma última informação. Dosar os níveis no sangue de um aminoácido chamado homocisteína pode ajudar a prever o risco de uma pessoa desenvolver apneia obstrutiva do sono, uma condição caracterizada por interrupções recorrentes da respiração causadas pelo relaxamento da musculatura da garganta enquanto se dorme. O exame pode ainda ajudar o médico a predizer o risco de agravamento do distúrbio em pacientes que já sofrem com a forma leve ou moderada da apneia. A conclusão é de um estudo conduzido por pesquisadores do Instituto do Sono e da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Os dados foram divulgados em abril na revista European Archives of Otorhinolaryngology. Mônica Levi Andersen, pesquisadora da Unifesp e coordenadora da pesquisa, disse à agência FAPESP que ainda não é possível saber se a apneia é a causa da elevação da homocisteína no sangue ou se é o nível aumentado desse aminoácido que agrava a apneia. Segundo ela, seria interessante que mais médicos pedissem esse exame no check-up de pacientes acima de 40 anos. Os resultados, além de ajudar os pacientes, poderiam fornecer mais informações sobre essa correlação. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.